Estamos então em tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano para já com os títulos. Feliciano.
Vamos então aos destaques. GNR deteve traficante de droga que estava junto da escola de Constância a abordar menores de idade. Mercado Municipal de Tomar pode abrir aos domingos. Esta ideia foi transmitida por alguns vendedores ao vereador Bruno Graça. Renova procura trabalhadores. Estão abertas candidaturas para engenheiros, contabilidade e serviços administrativos. Saiba outras ofertas em Tomar.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva no litoral, a partir do início da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, passando a regime de aguaceiros a partir da tarde. Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para os 1.400 a 1.600 metros a partir da tarde. Vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e também nas terras altas, ainda formação de geada nas regiões do interior, norte e centro. Estão previstos 8 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 13 para o Porto e Coimbra, 14 para Évora, 15 para Tomar, 16 para Leiria e Santarém e 17 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem de 29 anos foi detido na manhã desta quarta-feira pela Guarda Nacional Republicana de Constância. O indivíduo, de nacionalidade portuguesa, foi surpreendido em flagrante delito por tráfico de droga. Numa nota de imprensa enviada para a redação da Hertz, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, refere que a detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento de proximidade junto ao agrupamento de escolas de Constância. A patrulha de ocorrências do posto de territorial da Vila Poema verificou que o indivíduo se encontrava a dialogar com jovens com idades compreendidas entre 14 e 16 anos. Perante esta situação suspeita, os militares abordaram o homem e procederam à sua revista, tendo verificado que tinha em sua posse 20 doses individuais que se destinava a tráfico para menores. O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial. No mesmo comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que, na sequência desta detenção, realça-se a importância do policiamento de proximidade da GNR junto às escolas e estabelecimentos de ensino, verificando-se que, através desta prática, é possível prevenir e reprimir a criminalidade e oferecer proteção aos jovens que frequentam os estabelecimentos de ensino.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A possibilidade foi avançada por Bruno Graça, vereador responsável pelo setor dos mercados e feiras no município de Tomar. Há vendedores do mercado municipal que já expressaram a intenção de ver esta estrutura aberta aos domingos de manhã. Esta situação ainda carece de uma análise mais objetiva, nomeadamente entre a autarquia e a própria comissão de vendedores, mas não deixa de ser encarada como uma forte possibilidade, até mesmo para compensar o facto de o horário atualmente estabelecido não estar a decorrer conforme as expectativas. Aliás, este cenário foi transmitido por Pedro Marques, vereador dos Independentes, que quis saber os motivos pelos quais alguns dos vendedores não foram ouvidos face à implementação do horário em vigor.
O que me chegou foi que nem toda a gente foi ouvida para aquele horário alargado. E que há muita gente que chega lá às 5, não vem quase ninguém, fecha, vai-se embora, não está até ao final do horário e que teme pelas suas coisas, porque a segurança no mercado é o quê? As pessoas, se têm as coisas nas bancas, elas lá ficam e se têm que se ir embora ou se não vão, pronto. Por outro lado também, a criação de espaços em que as pessoas também possam conviver, como seja a cafetaria e outros, também geralmente está fechado ao fim do dia, depois do almoço, e não abre todos os dias também, parece. Portanto, percebe-se que isto é uma fase complicada, com a fase inicial, e por isso, na altura, não concordei que fosse esta situação transitória fosse até 1 de Abril. Ainda temos uma reunião a 28 de Março, e a 28 de Março pretendo que essa situação possa ser novamente discutida, mas esta é a realidade que me chega do mercado, de alguns comerciantes. Como disse, nem todos foram ouvidos, porque alguns não estariam de acordo, porque saberiam que à tarde, com a envolvência que o mercado tem, que à tarde não teriam praticamente clientela. Gostava que isto fosse analisado, para na próxima reunião poder ter uma resposta sobre isto e o que é que se pretende fazer, se pretende ou não alargar o período transitório, como é que isto pode ser bem articulado.
Bruno Graça respondeu então a estas considerações de Pedro Marques, assegurando que o horário foi implementado graças a uma maioria, a uma pequena maioria, de vendedores que assim preferiram.
A questão do horário nunca foi dita aqui que era por unanimidade. Aliás, até a percentagem foi por 52% de pessoas que aprovavam aquele horário. E, de resto, era impossível ter um horário nesta fase que agradasse a toda a gente. Portanto, é uma larga maioria. E foi um horário que foi pedido logo de seguida na primeira reunião com a Comissão de Vendedores. Portanto, que desde logo colocaram a questão de fazer essa experiência. Não é um horário definitivo, é uma experiência. Esta semana vou ter uma nova reunião com a Comissão de Vendedores. Aliás, estamos a fazer reuniões mensais. Vamos começar a fazer o balanço efetivamente do novo horário para saber exatamente o que é que as pessoas pensam. Claro que continua a haver gente com várias opiniões. Há gente que tem opinião que se calhar não valerá muito a pena, outros dizem que vale a pena e outros até dizem que gostariam que se fizesse uma experiência de abertura ao domingo de manhã. Temos chegado na última semana muitas sugestões neste sentido. Vamos avaliar calmamente, estamos a tentar inclusive preparar um inquérito de satisfação quer a vendedores, quer ao público e na base disso iremos sempre aqui propondo, tendo sempre disponível para ouvir também qualquer sugestão naturalmente e proposta que os vereadores queiram nos colocar.
A Câmara de Tomar está a realizar a segunda edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, evento que abriu portas nesta quinta-feira e segue no pavilhão municipal até sábado. O principal objetivo passa por dar a conhecer à população em geral, mas em especial aos estudantes, que frequentam o terceiro ciclo do ensino básico e ainda o ensino secundário, as diferentes ofertas formativas e profissionais disponíveis no concelho. O certame tem neste ano uma participação mais alargada de entidades, organismos e empresas. Registo na inauguração para as presenças de Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, acompanhada pelo vereador da Educação, Hugo Cristóvão. E em declarações à reportagem da ERTS, a autarca referiu que a ideia passa por melhorar uma feira que, nesta altura, registra já uma grande qualidade, assegurou.
É a feira que o município tinha em mente, se bem que pode sempre melhorar. E notou-se já uma diferença grande entre a primeira edição e esta segunda edição. E, portanto, o objetivo era concentrar no mesmo espaço aquilo que é a nossa oferta, quer formativa, quer educacional, do nosso concelho. Neste momento alargámos fora do nosso concelho e esse é o caminho. E, portanto, eu acho que é uma aposta ganha. Agora, a comunidade também tem que se envolver e vir cá ver, porque é interessante até para os próprios pais, encarregados de educação, perceberem que às vezes podem não têm a noção da quantidade da oferta que existe no nosso concelho. E, portanto, também era interessante os pais poderem participar nesta feira. Aquilo que nós pretendemos, essencialmente, é que os nossos jovens estudem no nosso concelho ou na nossa região e que encontrem trabalho no nosso concelho ou na nossa região. E o trabalho pode ser por conta própria ou por conta de outrem. Por isso é que esta feira também tem a componente do empreendedorismo, que é algo que nós estamos a trabalhar. Durante agora os meses de abril e maio vamos tornar públicas um conjunto de iniciativas nesta área do empreendedorismo. E já tivemos aqui alguns exemplos, ainda agora o último stand onde passei, um conjunto de alunos ganhou um prémio de empreendedorismo muito interessante e, portanto, têm ali ideia. É às vezes destas pequenas coisas, se forem depois agarradas quer pela Câmara, e a Câmara abrir portas para outras instituições que possam acompanhar estes jovens empreendedores, é isso que nós pretendemos. Se no final disto tudo se criar uma ou duas empresas de gente jovem em Tomar, que fique em Tomar, que consigamos que o maior número de jovens fique a estudar em Tomar, independentemente se é no ensino superior ou no ensino profissional, e que consiga emprego em Tomar, esse é o objetivo cumprido.
A feira tem entrada livre, para além de stands e da responsabilidade das diversas entidades relacionadas com a educação, o certame conta com uma vasta programação que inclui ações de formação, workshops, seminários, atividades lúdicas e momentos musicais. O vereador da Educação também falou à reportagem da Hertz sobre as atividades desenvolvidas ao longo da semana. Hugo Cristóvão destacou o Tomar Cor, que deverá contar com a participação de mais de 300 pessoas.
É um dos eventos que eu gostaria de destacar, apesar das inscrições já estarem esgotadas há alguns dias, esgotadas no sentido daquilo que temos para oferecer, portanto da t-shirt e das tintas, mas independentemente disso, as pessoas ainda podem inscrever-se e estão a inscrever-se, sabendo que t-shirt e tinta já não vão ter, mas podem trazer a sua t-shirtzinha branca e participar à mesma na caminhada, corrida, que realmente não é bem uma corrida, é mais o que nós chamamos de uma caminhada divertida, com vários momentos de animação realmente ao longo do percurso, e um concerto final por parte de uma banda tomarense, os Lodo, que é uma jovem banda que está também, digamos agora, a surgir, e portanto vai ser a última animação, precisamente aqui junto ao pavilhão, que é onde termina a corrida, é precisamente com o concerto dos Lodo, e como dizia, há vários outros momentos ao longo do percurso. Temos já, portanto, nós tínhamos apontado para as 300 pessoas, esse número já foi largamente ultrapassado. E termina depois no domingo com um outro evento que também já está esgotado no número limite, pelo menos naquilo que é possível ao nível de providenciarmos o transporte, portanto tem a ver com uma caminhada que vamos fazer, neste caso em parceria com os escuteiros, ou mais em concretamente com o agrupamento 44, que é o agrupamento aqui da cidade, e portanto em parceria com eles vamos fazer o trilho do Nabão, que é no fundo uma caminhada do Agroal até aqui à cidade, já no segundo evento, já o ano passado também fizemos, eu próprio participei, e é de facto um percurso muito interessante, com vários momentos e com várias fases, mas de facto muito interessante, nomeadamente a primeira fase, por exemplo, que é do Agroal até à fábrica de Porto Cavaleiros, mais ou menos, é um percurso interessantíssimo, e ainda o percurso seguinte entre Porto Cavaleiros e a fábrica do Prado é também muito interessante, e portanto, apesar de que as inscrições estão esgotadas no sentido de garantirmos o transporte até ao Agroal, portanto a esse nível de facto já está ultrapassado, mas se as pessoas assegurarem o transporte até ao Agroal, naturalmente poderão também ainda inscrever-se para fazer a caminhada até à cidade. É mais um outro excelente evento.
A Renova Fábrica de Papel do Almonde, de Torres Novas, está à procura de preencher alguns postos de trabalho, nomeadamente nas funções de engenharia mecânica, técnicos especializados e em recursos humanos nas áreas da contabilidade e na administrativa, sendo que, no mínimo, estão 8 vagas disponíveis. A Renova, empresa fundada em 1939, dedica-se à fabricação e comercialização de papel higiênico, guardanapos, rolos de cozinha ou lenços de papel. No Conselho de Tomar, por sua vez, há 9 postos de trabalho disponíveis no setor de ofertas de emprego, no Instituto de Emprego e Formação Profissional. São procuradas pessoas que possam desempenhar as funções de cozinheiro, precisamente nas freguesias de Olalhas, Quezais, Alviubeira e ainda na freguesia urbana. Está também aberta uma vaga para um mecânico, um contabilista, um treinador de desportos, estes na área urbana, para além de um serralheiro, um representante comercial e ainda para serviço administrativo. Nestes 3 últimos exemplos, na área de Madalena Bezelga. Os interessados devem candidatar-se através do site www.iefp.pt, ofertas de emprego, onde estão disponíveis diversas ofertas, precisamente, não só para o Conselho de Tomar, mas também à escala de Lisboa e Val do Tejo. Basta aceder ao site e procurar através da pesquisa avançada.
Rádio Hertz. Informação.
Constança Urbano de Sousa, Ministra da Administração Interna, irá presidir à cerimónia de encerramento do 11º curso de formação de agentes da Polícia de Segurança Pública, sessão que se realiza nesta sexta-feira, a partir das 11 horas, na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas. Dos mais de 10 mil candidatos, ficaram aprovados 1.930, 134 do sexo feminino e concluíram o curso 299, 37 do sexo feminino, que irão reforçar o dispositivo policial e contribuir para a segurança dos portugueses. O curso teve início a 11 de maio de 2015, com uma carga horária de 1.180 horas, 480 das quais práticas. Entre janeiro e fevereiro, os alunos realizaram um mês de estágio nos diversos comandos da PSP espalhados pelo país, ficando num período experimental durante um ano e ingressando na categoria de agentes da PSP.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar foi palco nesta terça-feira para a realização de um debate dedicado aos direitos do consumidor, numa parceria do Centro de Informação Autárquico ao Consumidor e da Universidade Sénior de Tomar. Intitulado Falando de Defesa do Consumidor, o debate foi conduzido por Virgílio Saraiva, técnico de Informação e Consumo, e assinalou assim a passagem de mais um Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Virgílio Saraiva começou por situar o aparecimento dos fatores que levaram à sociedade de consumo de hoje e, consequentemente, ao aparecimento dessa ideia de consumidor e, posteriormente, o de consumidor com direitos.
A defesa do consumidor é uma coisa que nos deve impulsionar, dinamizar na nossa intervenção, porque a defesa do consumidor é essencialmente uma intervenção social. À parte de todos os direitos que o cidadão tem, tem alguns direitos específicos numa área que é o ser consumidor. Nós somos votantes, nós somos eleitores, nós somos sócios dos clubes, nós somos N de coisas, e uma delas é consumidores. Consumidores porque temos uma intervenção na sociedade de consumo, desenvolvimento da economia, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, é exatamente um forte investimento nas questões científicas, tecnológicas, em que passa a existir a chamada produção de massa. É com a produção de massa que, associado a um fator que se chama publicidade, é outro fator da economia, que cria nas pessoas a necessidade de comprar, sem saber porquê nem como, mas cria nelas a necessidade de comprar. Passam a ser consumidores. Essa sociedade de consumo, a publicidade, os produtores têm a necessidade, cada vez mais numa luta sem fim, de conquistar espaços. E começam-no a fazer através da criação de ícones. Começam por serem figuras grandes da sociedade, depois passam a serem artistas, vedetas, que vestem a camisola de uma empresa, de uma marca, de um movimento. O consumo não é só de marcas, é também de ideias, é também de políticas. Isto leva a que o consumidor venha a ter uma consciência, a partir de um certo e determinado momento, que a sociedade, aquilo que a sociedade lhe dá, não é o que ela necessita, e começam a surgir os movimentos de consumidores.
Como referiu Virgílio Saraiva, a atual legislação é vasta no que se refere aos direitos relacionados com o consumo, o que nem sempre facilita a tarefa do consumidor quando colocado perante a necessidade de reclamar sobre a qualidade de um produto ou de um serviço prestado.
Quais são os direitos do consumidor? Direito à satisfação das necessidades básicas. É um direito que não é só dos consumidores, como é qualquer cidadão. Direito à alimentação. Direito à proteção da saúde e segurança física. Direito à escolha. Direito à qualidade dos bens e serviços. Os serviços têm de estar disponíveis para fazer aquilo para os quais os compramos. Se eu compro um carro, com certeza que é para circular. Ah, mas pneu suplente não faz mal. Faz mal, faz, porque se eu tiver um furo, eu preciso de pneu suplente. E se não tivesse o pneu suplente, o carro não pode andar. Direito à formação e à educação para o consumo. em 1996 havia no Plano Nacional de Educação uma carga horária destinada à educação cívica ou coisa assim do género, em que havia um tempo destinado ao ensino para o direito do consumo. Se desapareceu, é daqueles direitos que existem sem se poder exercer, porque o próprio sistema de ensino não exerce. O direito à informação para o consumo. Isto, de facto, é das coisas que tem maior relevo, mas, na minha perspectiva, há, de facto, em alguns casos, informação a mais. Se a gente comprar uma tablet e começa a olhar para aquelas letrinhas todas pequeninas, quando chegamos ao fim da leitura, a tablet derreteu-se e nós não comemos a tablet. Está informação a mais. Eu acho que isso é um prejuízo. Embora, prefiro que lá esteja informação a mais do que não esteja informação nenhuma. No entanto, às vezes exagera-se.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.